MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraide, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Você sabe o que é venda casada? Essa prática, que acontece em diversos setores, significa condicionar a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro, sem necessidade técnica para isso, inibindo a liberdade de escolha do consumidor. Isso também acontece quando o produtor rural vai pedir crédito no banco para financiar a sua produção. Para inibir essa ação dos bancos, o Ministério da Agricultura e outros órgãos estão fazendo várias ações para que os produtores possam reclamar e denunciar a venda casada. Quem vai conversar com a gente hoje aqui no MapaCast sobre esse assunto é o secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Ângelo Mazzillo Júnior. Secretário, por favor, comece explicando para os nossos ouvintes como ocorre a venda casada no financiamento agrícola e quais os prejuízos que essa prática pode trazer para os produtores.
Oi, Sabrina. É um prazer estar com vocês aqui de novo no MapaCast, tratando desse assunto importante, a venda casada ao produtor rural, uma prática que o produtor rural precisa evitar e refutar. E para isso nós vamos trabalhar em conjunto. Lançamos uma plataforma e vou explicar hoje para o produtor rural os principais pontos e, como você falou, devemos começar do que é a venda casada, né? A venda casada é toda vez que o produtor rural vai numa agência bancária pegar um financiamento importante para ele e o gerente ou a pessoa que o atender vem com aquela conversa mole de que tal você levar um título de capitalização, levar um consórcio. Ou seja, os penduricalhos, coisa que o produtor rural não precisa, mas ele se sente constrangido a comprar, porque senão não leva o crédito. Isso aí é a venda casada, isso é a prática que a gente está combatendo, e o prejuízo é óbvio ao produtor rural. Ele gasta com coisas que ele não precisaria gastar, o custo do dinheiro para ele aumenta, né? E de fato existem práticas assim no sistema financeiro que também são combatidas pelo Ministério da Justiça, que está conosco nessa ação, por sinal, né? Como, por exemplo, alguém que vai pegar um consignado em folha, um consignado INSS, e o gerente vem com a mesma conversa mole. Isso, inclusive, foi objeto de uma ação do Ministério da Justiça perante a FEBRABAN. E havia uma certa dúvida se essa prática da venda casada para o consignado existia ou não, mas aí o Ministério da Justiça abriu a plataforma de reclamação e recebeu 150 mil denúncias. Com isso, os bancos resolveram o problema, porque ficou claro que o problema existia.
E como os produtores podem se proteger da venda casada?
A primeira coisa que o produtor precisa fazer para se proteger é conhecer. Ele ter certeza de que ele, para levar o crédito que ele precisa para a atividade dele, ele não tem que comprar nada que é estranho ao crédito, nada que é estranho à sua atividade. Então, título de capitalização, consórcio, plano de saúde, plano dentário, tudo, deixar dinheiro, por exemplo, depositado na conta, contratar um CDB, investir num fundo. Nada disso ele tem que fazer. Essa prática, ela é ilegal, além de muito imoral. Então, a primeira coisa para o produtor se proteger, ele saber que ele não precisa fazer isso. A segunda é ele pegar as cartilhas. Nós temos perguntas e respostas que ele pode imprimir e levar. A CNA está trabalhando também conjuntamente com o MAPA, tem uma cartilha sobre venda casada, lá explica tudo, também é de fácil acesso. Nós estamos trabalhando com 5 entidades de classe, além da CNA, que é a CONTAG, a CEAF, a CONAF, a CONTRAF e a CONFETRAF. Essas 5 entidades também em seu site têm orientação, têm telefone, e ligue para o MAPA. Eu vou passar no final dessa entrevista para vocês o zap do MAPA para vocês, se quiserem entrar em contato conosco também. Conheça, produtor rural, seus direitos e prepare-se para argumentar com a sua instituição financeira quando essa prática for sugerida contra você.
Atualmente existem várias formas para denunciar essa prática, né? Quais as diferenças entre as plataformas de reclamação disponíveis hoje? E por que é importante que o produtor faça a denúncia se ele for vítima de venda casada?
Boa pergunta, Sabrina. É importante a gente distinguir as plataformas de denúncia de reclamação. A plataforma do Ministério da Justiça, aquela que eu me referi anteriormente, ela é uma plataforma de denúncia. Então, exige que o reclamante, o denunciante, se identifique. Aí o caso dele é resolvido, porque o Ministério da Justiça, via plataforma, manda para o banco tem que responder e o produtor rural consegue acompanhar o seu caso específico. Mas a gente sabe que há medo de retaliação do banco. Vivemos no mundo real, nós temos que reclamar os nossos direitos, mas também nos protegermos desse tipo de retaliação, porque o crédito para o produtor rural é fundamental. Então, a gente desenvolveu plataformas de reclamação anônimas. A plataforma do MAPA é anônima. O produtor rural reclama e não se identifica. O produtor rural pode entrar na plataforma da CNA, reclamar e sem se identificar também. Inclusive, já fizemos live explicando, viu, Sabrina, passo a passo, projetamos como é que é entrar no site do MAPA, fazer reclamação, e o produtor não corre risco algum de ser identificado. Mas ele não vai ter o acompanhamento do caso dele. Mas é importante ele reclamar, porque é exemplo do que aconteceu com o consignado. Uma vez a gente tendo a reclamação do produtor rural e ela sendo volumosa, a gente vai para cima do banco e, se o banco não se acertar, vai ganhar um processo administrativo e pode até levar multa e ser sancionado. Sem falar que nós vamos publicar esse ranking de reclamação também. Então, os bancos não gostam de ver o nome deles associado a práticas ilegais e imorais. Aí eles tomam vergonha, tomam jeito e resolvem o problema. Isso tem que ficar claro. O Estado não vai conseguir resolver o problema da venda casada se não tiver o apontamento, se a gente não tiver a reclamação para mostrar que de fato está acontecendo. Se o produtor, o cliente bancário reclamar e agora tem oportunidade, a situação fica completamente desnudada, não tem para onde correr. E dá para o Estado a condição de abrir, como eu falei e reforço aqui, um procedimento administrativo, um processo, uma investigação, uma auditoria contra a instituição financeira, que pode culminar com uma punição exemplar. Então façam isso, porque é o único caminho que existe para a gente poder punir a instituição financeira e acabar com essa prática.
Lembrando que essas lives que você mencionou aqui estão lá no canal do MAPA no YouTube, para quem quiser acessar. Agora, secretário, com esse trabalho do governo para conscientizar os bancos e os produtores rurais, há a expectativa de que diminuam os casos relatados de venda casada?
Ah, sim, Sabrina. A expectativa é que a gente praticamente não ouça mais relatos de venda casada, ou eles diminuam muito, porque os bancos estão sabendo que a conversa agora é séria. Nós vamos trabalhar uma alteração legal para trazer a prática de venda casada na mesma condição de crime, porque a venda casada é um desvio de finalidade de recurso público. O Estado brasileiro subvenciona a taxa de juros, equaliza a taxa de juros para o produtor pagar os juros baixos, os juros do programa. Tudo que o produtor paga mais é sinal que o Estado está subvencionando essas compras que não tem nada a ver com a política pública que se quer implementar, e o nome disso é desvio de finalidade. E desvio de finalidade no nosso ordenamento jurídico de dinheiro público é crime. Só que a venda casada para o crédito rural oficial não está tipificado tão claramente assim, e nós vamos fazer isso. Então eu digo isso tudo porque a expectativa é, junto com o produtor rural reclamando, com as plataformas, com o Ministério da Justiça, que é quem tem o poder de coerção em cima dos bancos, de bater nessas práticas ilegais, o nosso discurso forte e talvez a criminalização dessa prática, que é o que a gente quer, os bancos não terão outro caminho a não ser reconhecer e acabar com a venda casada. Por isso que a gente espera sim que essa prática diminua e suma da vida do produtor rural. E digo mais, a gente tem conversado com os bancos porque se o banco quiser, o presidente do banco grava um vídeo para os seus funcionários e diz: quem fizer a venda casada está na rua. E é isso que a gente quer ver. Quando a gente entra no site dos bancos, eles falam: o nosso negócio é a ética, o nosso foco é o cliente, é a satisfação do cliente. As palavras são lindas no site, agora a gente quer vê-las funcionarem na ponta, lá na agência. E os bancos sabem disso, eles podem acabar, e de fato nós estamos de olho nessas políticas, nessas incoerências, e vamos trazê-las a público. Ou seja, estamos trabalhando com a Febraban, como você falou, com os bancos, temos a denúncia, estamos trabalhando com os produtores, estamos trabalhando com as entidades de classe, todas têm acesso à plataforma de reclamação, reclamação anônima, sabemos o que a gente quer, como terminar. Se o produtor entrar nessa, a venda casada vai de fato sumir.
Tá ótimo, agradecemos a presença do secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Ângelo Mazzillo Júnior, que falou aqui no MapaCast sobre as formas que o produtor rural tem para denunciar a prática de venda casada no financiamento agrícola. O número do WhatsApp que ele mencionou aqui na nossa conversa é o 61 99840 9079. No site do Ministério da Agricultura, você também encontra mais informações sobre esse assunto.
Obrigado, Sabrina.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.